Olá, ouvintes, no ar mais um programa Política e Cidadania, um programa da Cultura Online Brasil, um programa que aborda e analisa os assuntos mais discutidos na semana nas mídias convencionais e sociais da internet, no Brasil e no mundo. Hoje eu não vou falar sobre os assuntos pontuais desta semana e me guardarei para falar com vocês na próxima quarta-feira, porque aí talvez eu tenha uma ideia melhor, né, daquilo que se passa hoje no Brasil. Um programa que está no ar todas as quartas-feiras, neste mesmo horário. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Mas tudo há a ver, né, e hoje eu vou fazer algumas considerações sobre a nova ordem mundial. Todos nós sabemos que a nova ordem mundial é a antiga rede mundial. Acumulam informações, invadem e-mails e têm até você na mão, e quando quiserem vão usar. Então precisamos recorrer ao passado para entender o presente, e para isso recorri a um texto de Luiz Fernando Aerbe. É um professor do Departamento de Economia da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e também do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e da PUC São Paulo. Então, gente amiga, os Estados Unidos e as relações internacionais contemporâneas. E eu vou tentar iniciar a nossa análise sobre a formação da nova ordem mundial. Amigo ouvinte, o fim do mundo bipolar, mundo que concentrou as principais atenções nos debates sobre a estrutura das relações internacionais da segunda metade do século XX, ele nos traz como um dos seus desdobramentos intelectuais e políticos mais importantes o ressurgimento do imperialismo como um foco de reflexão sobre a nova ordem mundial. Então, para diversos analistas, tanto conservadores como críticos em relação ao capitalismo, a atual supremacia desse sistema e também a emergência dos Estados Unidos como a única superpotência global, isso apesar de inquestionáveis, né, trazem como um elemento de indagação o seu significado histórico, seja como uma fase inaugural de um período de paz e prosperidade, seja como um estágio final de um modelo civilizatório que teve no Ocidente seu grande impulsor. Evidentemente, não é a primeira vez na história do capitalismo que essas questões se fazem presentes. Também o mesmo dilema acompanhou os debates sobre a longevidade do sistema e as possibilidades estruturais da hegemonia ocidental na transição do século XIX para o século XX. E assim, diante do impasse na Segunda Internacional, decorrente de profundas controvérsias sobre os impactos das mudanças sistémicas na estratégia da Revolução Socialista, as teses de Lenin sobre o imperialismo fundamentaram o programa político que orientou a vitória bolchevique na Rússia. Então, para Lenin, o imperialismo representa a negação via expansão externa das contradições internas do modo de produção capitalista nos países centrais. Então, assim, a partilha do mundo entre as grandes potências e também a expansão do capitalismo financeiro acaba gerando uma nova divisão internacional do trabalho, né, deslocando os sintomas agudos da gravidade da crise do centro para a periferia do sistema. Então é aqui que se localizam realmente os elos fracos, né, da cadeia imperialista, junto com as condições objetivas da revolução. Assim, analistas da evolução mais recente do capitalismo, como Michel Hart e António Negri, dão por encerrada a fase imperialista caracterizada por Lenin. Para eles, a expansão territorial impulsionada pelos Estados e Nação deu lugar ao império, né? Um império abarcador da totalidade. Já não há lado de fora. Acabou por se instalar o reino do mercado mundial, né? Tornando-se assim obsoletas as separações de países com base nas noções tradicionais de hierarquia dos mundos. Então, na nova ordem mundial, acabou por se perdendo o sentido na diferenciação entre espaços internos e externos. Então, do ponto de vista das abordagens legitimadoras da nova realidade, o império representa o fim da história. E, nesse sentido, os autores reconhecem as bases concretas, aquela que alimentam as perspectivas, como a de Fukuyama, né, para quem desaparecem definitivamente as alternativas ao capitalismo, né, eliminando-se então aí as bases do conflito originário e as forças externas ao sistema. Também para Hart e Negri, que se situou entre os críticos da ordem, o império representa um avanço em relação ao imperialismo, da mesma forma que o capitalismo expressa um processo evolutivo sobre os modos de produção que o antecederam. Sendo assim, diferentemente dos autores de império, que questionam a relevância das perspectivas orientadas pela lógica do Estado-nação, Silva e Hayek centralizam a sua análise do capitalismo atual no papel exercido pela sua potência hegemónica, potência essa que considera um estado de crise sistémica. Então, aí temos que analisar os períodos de transição hegemónica holandês-britânico e britânico-norte-americano, períodos que apontam para a existência de padrões comparáveis de crise e também de reorganização de mercados por três processos distintos, mas estreitamente relacionados, ou seja, a intensificação da concorrência interestatal e interempresarial, também a escalada dos conflitos sociais e, por fim, o surgimento de novas configurações de poder. Então, independente das especificações de cada situação histórica, essas três crises hegemónicas, elas acabam por apresentar como elemento comum as expansões financeiras, expansões essas que permitem ao líder dominante um acesso privilegiado aos recursos financeiros mundiais, contribuindo assim então para adiar temporariamente o fim da sua liderança. Então, o atual contexto de expansão financeira, que tem como centro os Estados Unidos, representa para alguns autores um sinal de crise hegemónica, que, no entanto, apresenta algumas peculiaridades em relação às fases anteriores. Primeiro, a potência em declínio ela não tem concorrentes no campo militar, mas se tornou dependente na administração do seu poder, de seus recursos financeiros e outros centros de acumulação de capital, marcadamente a Europa Ocidental e o Japão. Depois, diferentemente do processo de globalização das últimas décadas do século XIX, em que os Estados-nação eram protagonistas fundamentais da internacionalização do capital, há uma diminuição do seu poder em detrimento também do setor privado transnacional. Em comparação ao aumento dos conflitos sociais, conflitos que acompanharam os períodos de transição holandês e britânico, especialmente os vinculados à luta anti-escravista e ao movimento operário, alguns autores identificam uma perda conjuntural, né, de poder também aqui no caso dos movimentos sociais. No entanto, os efeitos estruturais agregadores da atual configuração global acabam por criar novas fontes de conflito, né, para as quais não existe capacidade adequada de resposta. Também nas transições hegemónicas anteriores, também à emergência de uma nova potência, acabou por propiciar o desmoronamento do antigo poder, ou seja, a Inglaterra em relação à Holanda e os Estados Unidos em relação à Inglaterra. Então, embora os autores as coloquem em evidência a crescente expansão económica do leste da Ásia, realmente isso acaba por não configurar uma ameaça ao poderio militar estadunidense. Porquê? Porque essa situação ela impõe uma marca peculiar à atual mudança no sistema mundial, cujo desfecho poderá ser mais ou menos problemático, né, dependente da atitude dos Estados Unidos. Essa nação ela tem uma capacidade, ou seja, os Estados Unidos têm uma capacidade ainda maior do que teve a própria Grã-Bretanha 100 anos atrás. Capacidade que acaba por poder converter a sua hegemonia decrescente em uma dominação exploradora. Então, se o sistema vier a entrar em colapso, será sobretudo pela resistência norte-americana à adaptação e à conciliação. E também, inversamente, a adaptação e a conciliação norte-americanas ao crescente poder econômico da região do leste da Ásia é condição essencial, né, para uma transição não catastrófica para uma nova ordem mundial. Então, as respostas do governo dos Estados Unidos aos atentados de 11 de setembro de 2001 acabam por representar realmente um teste importante para os argumentos da crise da hegemonia. E sem rejeitar completamente as teses de Hayek e de Silva, também a Anne Esther, ela sustenta que a hegemonia estadunidense está em decadência, ao mesmo tempo em que se encontra mais forte e consolidada do que nunca antes na história. Então, em apoio a essa afirmação, aparentemente contraditória, né, a CCN ela destaca os fatores que sustentam e que até comprometem, né, a manutenção da posição hegemónica. porque, paralelamente à supremacia militar apontada por Haidt e Silver, adquirem revelância ou relevâncias as dimensões económicas e culturais. E assim aí, no plano ecológico, acaba por se verificar o quê? Se significa uma superioridade tecnológica em todos os campos estratégicos da concorrência, também uma superioridade no controle de fontes naturais de recursos estratégicos, também a rede produtiva de maior amplitude e densidade do mundo, também o manejo do mercado de trabalho mais diverso do ponto de vista cultural, geográfico e também de níveis e tipos de conhecimento, né? Então, e se vê aí também a capacidade de controle dos mecanismos de organização económica mundial, tais como políticas gerais, eu diria a Organização Mundial do Comércio, né? E também os casos do FMI, do FID, entre outros, né? Que são os protocolos de regulamentação. Então, no âmbito cultural, eu também se posso reconhecer que a capacidade para generalizar, ainda que com tradições, um paradigma cultural correspondente ao American Way of Life, né, e ao que este significa, traduzindo as outras situações e culturas, tradições e culturas e situações que coincidem com a homogeneização de mercados, a estandardização da produção e a uniformização das visões sobre o mundo acabam por se verificar. Então, no interior do governo dos Estados Unidos, se consolidam as posições favoráveis ao aprofundamento da hegemonia, né, conduzindo a um intervencionismo. Intervencionismo que acaba por incorporar no seu discurso as três dimensões que eu atrás vos apontei, né? Ou seja, as invasões do Afeganistão e do Iraque, anunciadas como resposta militar às novas ameaças terroristas em países situados em uma área geográfica estratégica em termos de acesso e também de reservas petrolíferas, governados por quem? Por regimes políticos emblemáticos, né, da oposição, né, especialmente ao modo de vida ocidental, que eu já vos falei sobre isso também. Então, em relação aos fatores limitantes da hegemonia, alguns autores se coincidem em opiniões na caracterização dos impasses sociais gerados pelo sistema, não deixando aos setores populares outra alternativa fora da sua negação. Ou seja, um sistema sem opções, um sistema sem saídas, um sistema sem soluções, né, para as imensas maiorias negadas que não têm maneira de se sustentar e acabam criando, como dizia Marx, as condições de sua autodestruição. Então, o reconhecimento de que a hegemonia dos Estados Unidos acabou por se tornar uma realidade incontestada da nova ordem mundial abre espaço para um processo de debates, né, no interior do establishment, vinculando à política externa do país, sobre a caracterização da nova etapa e também a formulação de uma estratégia internacional adequada. Então, a substituição do paradigma da Guerra Fria acaba por requerer uma redefinição dos interesses nacionais, também dos desafios e, sobretudo, as ameaças que temos que enfrentar. Então, a partir da perspectiva conservadora, o Samuel Huntington, ele chama a atenção para as consequências negativas do unilateralismo da política externa norte-americana do pós-Guerra Fria. E aí, diferentemente de Haidt e de Silver, que situam na história do capitalismo as referências do que acabam considerando uma crise da atual potência hegemónica, o Huntington, ele se preocupa com os fatores que podem corroer a continuidade da civilização ocidental e, consequentemente, dos Estados Unidos como nação. Inclusive, num artigo publicado no ano 1993 na revista Foreign Affairs, ele propõe uma nova abordagem sobre a dinâmica, né, das relações internacionais, desencadeando até aí um grande debate, né, um grande debate. Então, na sua caracterização da nova ordem mundial, quatro aspectos eu gostaria de destacar. Primeiro, a derrota do socialismo, né, promotor de um sistema económico que questionava a propriedade privada dos meios de produção. Depois, a disseminação global da lógica do mercado. E, por último, o controle das instituições económicas multilaterais, ou seja, como eu já vos falei, o FMI, Banco Mundial, OMC, né? E por quê? Pelos países do capitalismo avançado. Não esquecendo também aqui que a conquista da superioridade militar por parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, autores eles consideram que as principais fontes de conflito na ordem, em configurações, não serão políticas, né, ideológicas, até econômicas. Elas virão das linhas que separam as diversas culturas e civilizações, ou seja, a ocidental, confuciana, a japonesa, a islâmica, a hindu, a eslavo-ortodoxa, a latino-americana e, por fim, a africana. Então, da perspectiva de Huntington, a noção de que a derrota do inimigo soviético acaba por eliminar o último obstáculo ao avanço triunfal da democracia liberal, do capitalismo de mercado e dos valores da civilização ocidental, é realmente muito questionável. Porque, se colocando na contramão das posturas ufanistas, acaba por explicitar a sua posição às teses do fim da história, né? Destacando os genocídios, né? Genocídios que emergem após a queda do Muro de Berlim, de frequência mais comum do que em qualquer outro período da Guerra Fria. Então, o paradigma de um só mundo harmónico está claramente divorciado demais da realidade para ser um guia útil no mundo pós-Guerra Fria. Então, amigos, é uma ordem mundial em que as principais fontes de conflitos são de origem cultural, a afirmação de identidades acaba por adquirir uma especial relevância, né, implicando em desdobramentos específicos na definição do interesse nacional. Então, referindo-se especificamente aos Estados Unidos, Huntington, ele destaca a necessidade de se estabelecer um consenso sobre as bases construtivas da cultura do país, antes de definir quais são os seus interesses. No entanto, como até o próprio autor acaba por reconhecer, nós só sabemos quem somos quando sabemos quem não somos, né? E muitas vezes quando sabemos contra quem estamos. Então, com o fim da Guerra Fria, acaba por desaparecer o outro, que encarnava a negação do modo de vida americano, e acabou até também por justificar a necessidade, né, de uma postura nacional coesa e militante. Então, as transformações demográficas com as novas ondas migratórias de população de origem predominantemente hispânica influenciam mudanças raciais, religiosas e étnicas que podem colocar obstáculos à tradicional capacidade dos Estados Unidos de assimilar outras culturas. Então, nessa perspectiva, amigos ouvintes, a afirmação da identidade requer uma nova demarcação das fronteiras em relação aos outros. E essa tarefa tem dimensões internacionais e domésticas. Por quê? Porque o mundo das civilizações, amigo ouvinte, é um campo de muitas incertezas, em que a ação dos atores acaba por responder a diversos tipos de racionalidades. Racionalidades essas muito mais complexas do que a lógica bipolar da Guerra Fria. Então, conhecer-se e conhecer os outros sempre exige muita cautela. Na política externa, Huntington, ele recomenda uma postura não intervencionista. Os Estados Unidos, eles devem reconhecer os espaços civilizacionais e os seus respectivos Estados núcleos, né, evitando o envolvimento nos conflitos internos das outras civilizações. Então, analisando a inserção internacional do país após o fim da Guerra Fria, Huntington identifica três etapas. Primeiro, um breve momento unipolar, né, momento esse tipificado na ação unilateral na Guerra do Golfo, né? Depois, o sistema unimultipolar, que está em andamento, que prepara a transição para a terceira etapa, que é a etapa multipolar. Então, no contexto atual, acabamos por perceber uma contradição entre o sistema unimultipolar e a política externa adotada a partir do governo Clinton, né? Que mantém características típicas da unipolaridade com uma postura imperialista, né? Que provoca a insatisfação dos aliados tradicionais e acaba até por estipular a solidariedade entre os adversários. E essa política se expressa em ações bastante evidentes, como, por exemplo, pressionar outros países a adotar valores e práticas norte-americanas no que diz respeito aos direitos humanos e à democracia, né? Evitar que outros países adquiram capacidade militar que possam constituir um desafio à superioridade do seu arsenal de armas convencionais, né? E impor o cumprimento de suas próprias leis fora do seu território e em outras sociedades. Então, atribuir classificações aos países de acordo com o seu grau de aceitação aos padrões norte-americanos, especialmente no que concerne a direitos humanos, a drogas, a terrorismo, a proliferação de armas nucleares e de mísseis, ou mais recentemente a liberdade da religião, e também aplicar sanções aos países que não atendem tais padrões. Então, eu acho que, além disso, também impingir aos outros países ao promover os interesses empresariais norte-americanos sob a bandeira do livre comércio e da abertura de mercados, também influenciar as políticas do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional segundo os mesmos interesses corporativos e intervir em conflitos locais de pouco interesse direto para o país. Também se impor a outros países a adoção de políticas económicas e sociais que beneficiarão os interesses econômicos norte-americanos. Também promover a venda de armas para o exterior, ao mesmo tempo procurando evitar vendas de natureza semelhante por parte de outros países. Então, aqui, os autores se referem ao contexto posterior ao 11 de setembro e ao debate sobre a posição que deverão ser assumidas na defesa dos interesses nacionais dos Estados Unidos. E ontem então sistematiza, três abordagens diferentes. Primeiro, a cosmopolita, que envolveria a renovação das concepções favoráveis à abertura de mercado antes do ataque terrorista. Depois, a imperial, que é vinculada aos setores neoconservadores, né, que estão presentes no governo bruxo e se fizeram presentes, que defendem a estruturação do mundo à imagem e semelhança do American Way of Life. E depois a política nacional, que é próxima da sua própria perspectiva, né? Política essa que busca preservar e enaltecer os valores, princípios e qualidades que estariam presentes nas origens da construção da nação. Então, dessa perspectiva, o cosmopolismo e o imperialismo procuram reduzir ou eliminar as diferenças sociais, as diferenças políticas, as diferenças culturais entre a América e as outras sociedades. Então, uma abordagem nacional reconheceria e aceitaria aquilo que distingue a América de outras sociedades. Então, a grande repercussão das teses de Huntington nos debates sobre a nova configuração das relações internacionais após o fim da bipolaridade, ela não esteve de forma nenhuma isenta de controvérsias, né? Com críticas até que destacam desde a ausência de rigor conceitual na caracterização das civilizações existentes até a adoção de um, eu diria, culturalismo, né? Com nítidas conotações ideológicas que enaltece as virtudes da civilização ocidental em detrimento do resto, né? Resto bem frisado aqui, e que acaba por influenciar posturas isolacionistas na política externa, posturas essas animadas por argumentos discriminatórios em relação às outras civilizações. Então, sem desconsiderar a validade desses questionamentos, se avaliada à luz da sua intencionalidade explícita de defesa dos interesses nacionais dos Estados Unidos, a análise de Huntington apresenta uma racionalidade estratégica de longo alcance, né? Que até, a meu ver, me parece relevante, porque para o autor a derrota da União Soviética acabou colocando o Ocidente em uma situação de inquestionável supremacia global. E, com isso, na ausência de uma superpotência inimiga do sistema, os apoios incondicionais e também a noção de guardião do mundo livre acabaram mesmo por perder o significado. Então, os assuntos mundiais eles acabaram ganhando outra dimensão. Perdas e danos na concorrência por mercados, ou então situações de desequilíbrio político, situações essas que são geradoras de conflitos regionais, né? E que deixam de ser vistos como entes ideológicas. Então, nesse contexto, assumir perspectivas missionárias pode levar a última superpotência a um processo de isolamento. Porque a administração de hegemonia, ela exige um cuidadoso trabalho de geração de novas alianças. Isso é, sobretudo, também um tratamento negociado das divergências, né? Buscando amenizar, ou melhor, nos casos, né? Eliminar o caráter antagónico das contradições, o que acaba tornando contraprocedentes as posturas arrogantes e intervencionistas. Então, na raiz do seu culturalismo, também está a crescente preocupação com novas fontes de conflito, fontes que, embora não coloquem em questão o sistema, podem afetar até a própria governabilidade. Porque, após as vitórias da Guerra Fria, não há nada mais decisivo a ser conquistado. A verdade é essa. E, nesse sentido, há uma diferença substancial em relação à análise de alguns pesquisadores que situam na história do capitalismo as referências atuais do que consideram uma crise da hegemonia norte-americana. E a principal preocupação de Huntington não é com ameaças externas, embora ele chame a atenção para o crescente poderio da China, mas ele não vê possibilidades de riscos, né, que põem em questão a existência do sistema. O principal dilema, qual é? O principal dilema, amigos ouvintes, é a continuidade dos fundamentos culturais, né, que colocaram a civilização ocidental e os Estados Unidos na liderança do mundo. Porque uma vez atingido o ápice dessa trajetória, como é que a gente pode evitar os sinais de declínio presentes em alguns valores e comportamentos que tendem a minar a identidade nacional? Porque no âmbito internacional, a crescente ampliação do abismo entre a riqueza e a pobreza, uma das tendências da atual realidade mundial sobre a qual existe bastante consenso, acaba por sinalizar que a prosperidade anunciada pela vitória do capitalismo liberal é estruturalmente restrita. Então, deste ponto de vista, qual o sentido que vocês possam ver de estimular expectativas sobre a inevitável disseminação global do American Way of Life? Tão diferente de alguns outros, de Arp, por exemplo, e de Negri, o Huntington não deixa dúvidas sobre o caráter imperialista da ação integrada, né, envolvendo o Estado, o setor privado e os organismos multilaterais. Então, a imposição de modelos econômicos que, em nome da liberdade de mercado, acabam por promover, basicamente, a maximização dos lucros das empresas norte-americanas no exterior, ela pode ter consequências danosas nos países e regiões com menor capacidade de adaptação à competição global, né? Acentuamos aí, então, a disparidade entre ricos e pobres, né, e contribuindo para inflamar sentimentos fundamentalistas, que é hoje o que nós temos no mundo, até porque nós estamos vindo a assistir, ano após ano, um aumento realmente dessa disparidade entre ricos e pobres. Então é com base nesses pressupostos que critica explicitamente a abordagem do fim da história, né? É típico da tradição imperial do Ocidente, né, que prescreve ao resto do mundo modos universais de convívio humano. Se bem que considera essa perspectiva válida em outros contextos, né, ajudando até a promover a sua expansão, mas isso deixou de ser aconselhável. Então, no plano internacional, pelas consequências que eu vos falei antes, internamente, porque estimulam num clima intelectual propício à acomodação no desfrute da vitória, e também estimula a perda da vigilância em relação aos inimigos. Então, para Chalmers Johnson, um crítico da política externa de George Bush, a atuação internacional dos Estados Unidos é uma aparente adotar a tese do choque de civilizações, né? Embora em um sentido oposto do isolacionismo prescrito por Huntington, recriando um missionarismo, ou seja, um fundamentalismo cristão. Então, apesar de avaliar negativamente os custos econômicos da dominação militar do mundo, que desvia recursos da economia privada e contradiz o espírito livre de iniciativa, Johnson não assume uma posição definitiva sobre o futuro. Ele nos diz que deve-se reconhecer que qualquer estudo sobre o nosso império é um trabalho em andamento. Mesmo que possamos conhecer seus resultados eventuais, ainda não está totalmente claro o que virá depois. Eu quero falar com vocês sobre a doutrina de George Bush, que é muito interessante também. Para que eu estou indo lá atrás na história, estou indo fazendo um relato lá atrás, para que a gente possa chegar, né, que a gente possa chegar a uma conclusão daquilo que se vive hoje, não é? Então eu vou tomar uma aguinha, né, vou tomar uma água, vamos ouvir uma musiquinha, eu já volto então para falar com vocês sobre a doutrina de George Bush. Fiquem por aí, a gente volta já. Thank you. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Voltamos já. Então, com o nosso programa Política e Cidadania, na era das armas nucleares, realmente se falando em unilateralismo e multilateralismo, não é possível imaginar a emergência de novas superpotências, né, como resultado da derrota militar das antigas, né? Como nos mostra, por exemplo, a experiência da ex-União Soviética, a implosão ela pode resultar da incapacidade do sistema de responder às pressões originárias de um cenário internacional cuja dinâmica ela se torna incompatível, né, com a manutenção da ordem vigente. E a Rússia ela se apresenta como o elo fraco das crises, crises que inauguraram e também fecharam, né, o curto século XX, né, delimitado. Então, a Revolução Vitoriosa de 1917 ela acabou por gerar um modelo de desenvolvimento que acabou por transformar o país em protagonista central, né, das relações internacionais, cabendo-lhe um papel de destaque na vitória dos aliados na Segunda Guerra e compartilhando com os Estados Unidos o status de superpotência nas décadas da Guerra Fria. No entanto, acabou por sucumbir, né, perante os desafios da radicalização de antagonismos promovida pelo governo Reagan. Então, os crescentes esforços económicos exigidos pela manutenção do equilíbrio de poder acabaram por minar a capacidade de sustentação do sistema. Isso é um contexto em que os rápidos avanços no campo tecnológico aprofundam as disparidades entre os países que lideram o processo de inovação, marcadamente as potências capitalistas e também aqueles como a antiga URSS, né, cujo crescimento permanece fortemente dependente da disponibilidade de mão de obra e também de recursos naturais. No caso dos Estados Unidos, é possível que até caracterizá-lo na perspectiva da Reich e de Silver, né, como o atual elo fraco da cadeia imperialista. Bem, como bem mostra Cossena, né, a hegemonia do país ela não se dá apenas no campo militar, mas também no campo econômico e cultural. Então, do meu ponto de vista, o unilateralismo da política externa de George Bush não é uma resposta improvisada aos atentados de 11 de setembro. É sim uma marca característica da sua gestão. Por quê? Porque desde a posse, ele redefina a posição do país frente a importantes tratados internacionais, sinalizando várias diferenças em relação à administração anterior, como as decisões contrárias à ratificação do protocolo de Quioto e também à criação da Tribuna Penal Internacional, né, que é a proposta de revisão do Tratado Antimísseis Balísticos, o TAB. Né. Então, os atentados, eles contribuem para quê? Para consolidar no interior do establishment, né, as posições favoráveis à entronização dos Estados Unidos como principais responsáveis pela vigilância e punição dos inimigos da ordem, né, eu poderia dizer, já não como guardiões do mundo livre, mas como protetores das fronteiras que separam a civilização da barbárie, dotando a guerra declarada ao terrorismo de contornos bem mais amplos. Então, amigos ouvintes, a caracterização dos grupos patrocinadores do terrorismo é suficientemente ambígua como que para justificar a inclusão ou exclusão de organizações ou então de movimentos, né, de acordo com os interesses conjunturais do país. Conforme explicitou Colin Powell, né, secretário de Estado no primeiro mandato de Bush, abro aspas, qualquer organização que esteja interessada em operações terroristas para subverter os governos legítimos democraticamente eleitos ou governos que representam a vontade do seu povo é uma ameaça, fecho aspas. Então, a despeito do apoio internacional recebido pelos Estados Unidos no ataque ao Afeganistão, a rápida vitória militar acabou por contribuir para fortalecer o unilateralismo. E o resultado foi o quê? O resultado foi a formulação de uma nova concepção na orientação das relações internacionais do país, concepção que passou a ser conhecida como doutrina Bush, né, cujo alvo imediato foi o regime iraquiano de Saddam Hussein. Então, conforme explicita o documento, abro aspas, a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, fecho aspas, dada a conhecer pela Casa Branca em setembro de 2002, a contenção e a discussão que acabaram por nortear a política externa nas décadas da Guerra Fria, acabam por perder sua centralidade para a preempção e também a prevenção, né, justificando ataques contra Estados e organizações suspeitos de planejarem atos de hostilidade contra o país e também a seus aliados. Então, na Guerra Fria, especialmente no contexto da crise dos mísseis cubanos, nós geralmente enfrentamos um status quo, um adversário com aversão ao risco. A contenção era uma defesa eficaz. Mas a contenção baseada somente na ameaça da retaliação, ela tem menos probabilidade de funcionar contra líderes do Estado fora da lei, com maior disposição para assumir riscos, né, acabando julgando com as vidas dos seus povos e também a riqueza das suas nações. Então, para prevenir ou impedir tais atos hostis por parte dos adversários dos Estados Unidos, se necessário for, eles vão atuar preventivamente. Então, a nova postura ela está animada pela exaltação das virtudes do capitalismo e da democracia liberal, né? Pilares de um modo de vida que se pretende, segundo os Estados Unidos, universal. Abro aspas. Os grandes conflitos do século XX, travados entre a liberdade e o totalitarismo, terminaram com a vitória decisiva das forças da liberdade e com um único modelo insustentável para o êxito de uma nação: liberdade, democracia e livre iniciativa. Fecho aspas. Então, a opção pelo unilateralismo, apresentado como o custo inevitável do combate às novas formas de terrorismo, sem dúvida que ele recebe críticas de funcionários da administração, né, especialmente da administração anterior, que se posicionam em favor de uma concepção multilateral das relações internacionais. Então, de acordo com Joseph Nye Jr., que é o secretário adjunto de defesa no governo Clinton, o unilateralismo ele estaria solapando as bases do poder brando, o chamado soft power, né, dos Estados Unidos, pautado pela atração exercida por seus valores, por suas instituições e ideologia, e levando a uma exacerbação pouco inteligente do poder duro, o hard power, né, associado à capacidade de induzir a determinados comportamentos. Então, na era informacional, né, a distribuição global do poder entre as nações, ela não pode ser reduzida ao plano militar. E se identificam aqui três dimensões. No topo, o militar, que é nitidamente unipolar. No meio, uma economia em que vários povos disputam o jogo e os Estados Unidos vêm limitar a sua hegemonia diante de atores de porte como a União Europeia. E por último, na base, relações de caráter transnacional, ou seja, abro aspas, o poder está disperso de forma caótica e não tem sentido utilizarmos tradicionais termos como unipolaridade, hegemonia ou império americano. Fecho aspas, ponto. Então, se o governo dos Estados Unidos concentrar a sua estratégia em um jogo unilateral basicamente direcionado à dimensão militar, ele automaticamente vai descuidar das duas dimensões em que o poder tende a diluir-se a uma gama ampla de atores, né? Isso tem uma perspectiva de amplitude global e essa postura pode redundar em perda, lógico, crescente da sua influência. Abro aspas. A administração de Bush, ela identificou corretamente a natureza dos novos desafios que enfrenta a nação e acabou reorientando consequentemente a estratégia americana. Mas tanto a administração como o Congresso e a própria população dividiram-se entre diversas abordagens sobre a posta em prática da nova estratégia. Então o resultado tem sido uma mistura de êxito e de falhas. Estamos tendo mais sucesso no domínio do poder duro, em que investimos mais, treinamos mais e temos uma ideia clara do que estamos fazendo. Temos acertado menos nas áreas do poder brando, em que a nossa diplomacia pública tem sido preocupantemente inadequada e a nossa negligência com os aliados e instituições tem criado um sentimento de ilegitimidade que desgasta o poder da nossa nação e o poder também de atração. Então a lógica de Bush, ela foi bem sintetizada, aí eu fecho aspas, está em atração. Então a lógica de Bush, como eu estava falando, ela foi bem sintetizada também por Paul Wolfowitz, secretário adjunto da defesa no primeiro mandato, para quem os Estados Unidos estariam exercendo um papel de liderança no resguardo de interesses que envolvem a comunidade internacional, combatendo os países hostis que fomentam o terrorismo. Segundo Paul, para nós, poder militar é muito mais um meio de defesa. A grande força dos Estados Unidos não é o seu poder militar, mas o seu poder económico. E mais potente ainda é a nossa força política, ou seja, aquilo que significamos. Então, no mundo todo, mesmo em países cujos regimes nos odeiam, o povo admira o nosso sistema. Claro que há diferença de interesses entre países, mas por causa do modo como definimos nossos interesses, existe uma compatibilidade natural de interesses entre os Estados Unidos da América e os outros países. Então, de acordo com o Wolfowitz, não há unilateralismo, mas existe sim o exercício legítimo do poder por parte de um Estado, né, que utiliza a sua força em nome do interesse geral. E para ele, o poderio militar norte-americano é, abro aspas, uma espécie de cerca protetora em torno da liberdade e permite-nos fixar certas fronteiras. Também não admite exércitos numerosos atravessando fronteiras. Fecho aspas, ponto. Então, Hugo Baylor e também James Lindsay, ex-funcionários do Conselho de Segurança Nacional do governo Clinton, os pesquisadores da Brookings Institution, atribuem à política externa de George Bush um caráter revolucionário, não tanto por causa das metas, que não diferem no essencial das administrações americanas anteriores, mas pelos meios que ele adotou. Porque para alguns autores, duas crenças orientam a atuação internacional dos Estados Unidos. A primeira é que é em um mundo perigoso, a melhor, se não a única maneira de proteger a segurança da América passa pela rejeição dos constrangimentos impostos por amigos, aliados e instituições internacionais. Também, maximizar a liberdade de ação da América é essencial. Por quê? Pela posição única ocupada pelos Estados Unidos, que os transformou no alvo mais provável de todo o país ou de grupo hostil ao Ocidente. Assim, os americanos não podiam contar com outros para protegê-los. Inevitavelmente, os países ignoram as ameaças que não os envolvem. A segunda crença é que essa América desprovida de amarras, ela deve usar a sua força para mudar o status quo no mundo. Também que, a partir do reconhecimento da incontestável superioridade militar, a contribuição revolucionária de Bush seria a sua vontade e decisão de utilizá-la, enfrentando a resistência dos aliados e forçando definições em relação às prioridades da agenda internacional. No entanto, a nível 20, a aposta do presidente acabou por trazer um resultado inesperado, com a rápida percepção dos limites que cercam o exercício do poder, né, acabando por enfrentar grandes dificuldades para conquistar e até manter apoios para a Segunda Guerra do Golfo. Então, a partir da invasão ao Iraque, tornaram-se mais explícitas as controvérsias entre os que veem na intervenção uma exacerbação contraproducente do poder militar, né, e os que vislumbram mais um sintoma de crise da hegemonia, e também os que defendem o papel dos Estados Unidos como nação indispensável, né, a única disposta a adotar medidas extremas de acordo com a natureza dos desafios. Então, entre os primeiros, a principal linha de questionamento passa pelas bases conceituais e também argumentos políticos, né, que fundamentam a preempção e também a prevenção. Para Zbigniew Brzezinski, assessor de segurança nacional na presidência de James Carter, as ações unilaterais do governo Bush pautam-se por uma visão do mundo em preto e branco, né, que não admite matizes, né, cujo sustentáculo é uma doutrina de eficiência estratégica, mas questionável. Então, a preempção ela pode se justificar na base do supremo interesse nacional e também na presença de uma ameaça iminente. E assim, quase que por definição, é plausível que seja unilateral. Então, a prevenção, ao contrário, dela deve ser precedida, se possível, pela mobilização da pressão política, incluindo o apoio internacional, a fim de prevenir que ocorra o indesejável, né? E, sobretudo, deve envolver o recurso à força somente quando outros remédios forem esgotados e também a contenção não é mais uma alternativa digna de crédito. Então, caso a superpotência cometa erros de avaliação na caracterização do tipo de ameaça a enfrentar, é lógico que pode terminar iniciando uma guerra preventiva unilateral, travestida de preempção. Então, embora se possa reconhecer a importância dos Estados Unidos como a única nação capaz de manter a ordem em um mundo em constante turbulência, alguns pesquisadores apostam na sua capacidade para liderar um esforço multilateral em favor da criação de uma comunidade global de interesses compartilhados. No entanto, a nova doutrina, com a sua decorrência imediata de invasão ao Iraque, tem levado a um isolamento crescente, né, configurando-se aí um curioso paradoxo, abro aspas. A credibilidade militar global americana nunca foi tão alta. No entanto, a sua credibilidade política global nunca foi tão baixa. Então, o viés militar da política externa dos Estados Unidos, ele também é enfatizado por Mitchell Mann, né, na caracterização do que domina império incoerente. Então, apesar dos argumentos universais invocados pela administração Bush em favor da democracia, da liberdade e também da prosperidade econômica, o Mitchell Mann, ele chama a atenção para uma prática pautada basicamente na promoção dos interesses das elites dominantes, tanto daquelas mais próximas do Estado, como das que representam o poder dos chamados mercados, que são os defensores da disseminação global do neoliberalismo. Então, a incoerência entre o discurso e a realidade estaria comprometendo cada vez mais, né, a credibilidade internacional dos Estados Unidos, sendo que a resposta das autoridades governamentais acaba tendendo a se pautar pela exacerbação do poder militar, que marca que é uma marca real, realmente, e que não se pode, inclusive, deixar de entender, uma marca do novo imperialismo que vivemos. Então, para mim, a superação do impasse ao qual os Estados Unidos ela está sendo levado pela administração Bush deverá vir fundamentalmente da mudança na correlação de forças na política nacional que acabamos por se seguir ao fracasso da atual política externa. Abro aspas. Com pouco sorte, a isso seguirá o abandono voluntário do projeto imperial por parte dos estadunidenses, o que por sua vez preservará em grande medida a hegemonia norte-americana. Fecho aspas. Então, respondendo à pergunta sobre o que seria uma visão realista da atual configuração mundial do poder, em entrevista a Henry Quaestor, do Instituto de Estudos Internacionais da Universidade da Califórnia, Kennedy Waltz se resgata à atualidade das políticas de contenção e dissuasão. Não importa o quão frequente as pessoas da administração Bush digam que a contenção e a dissuasão não funcionam. Funcionam da mesma forma que sempre, em relação às finalidades para as quais sempre pensamos que estavam projetadas. Isto é, deter outros países de usar suas armas de forma que coloquem em perigo interesses manifestamente vitais dos Estados Unidos ou daqueles a quem dão apoio. No caso, por exemplo, da invasão ao Iraque, o Waltz considera inadequada a aplicação dos argumentos em favor da preempção e da prevenção. Porque o regime de Saddam Hussein realmente não representava uma ameaça iminente de ataque aos seus vizinhos ou aos Estados Unidos, né? Mantendo-se em uma posição, inclusive, defensiva. Então, por outro lado, também, a sua capacidade potencial de transformar um país com um produto bruto de 15 bilhões de dólares sob constante vigilância e controle da parte da Organização das Nações Unidas e também dos Estados Unidos é uma futura potência nuclear que estava absolutamente fora de cogitação, né? Então, para Waltz, o ex-dirigente do Iraque, assim como também os mais líderes dos chamados Estados fora da lei, eles são sobreviventes, né, de situações adversas que se estendem por longos períodos. Porque as pessoas insanas, elas não se mantêm no poder contra um grande número de inimigos, seja internamente como externamente. E como sujeitos racionais que buscam permanecer no poder, eles são suscetíveis à contenção e à dissuasão. Então, mesmo que se aplique às redes terroristas como a Al-Qaeda, né, na eventualidade de chegarem a governar algum país, mesmo um que tenha armas nucleares como o Paquistão. Então, para Waltz, as redes terroristas seriam socializadas pela lógica do poder estatal, né, amenizando-se então a isso ao radicalismo ideológico, principalmente o que justifica e estimula ataques suicidas. Então, nesse sentido, Waltz também defende a contenção nuclear como sendo uma estratégia de eficácia comprovada, independentemente da inimizade radical de certos regimes em relação aos Estados Unidos. E ele nos cita como exemplo, né, a trajetória da China de Mao Tse-tung, que transitou da turbulência esquerdista dos anos da Revolução Cultural aos acordos com Nixon na década de 70. Em relação à situação da supremacia estadunidense que marcou o período pós-Guerra Fria, o Waltz também descreve da capacidade de autocontrole da superpotência. Abro aspas. A característica-chave de um mundo unipolar é que não há nenhuma restrição e contrapeso a esse poder. Então ele está livre para seguir a sua fantasia. Está livre para agir por seus caprichos. Fecho aspas. Ponto. Então, reafirmando a atualidade do realismo, nós vemos aqui a unipolaridade como um momento transitório por definição. Porque o futuro surgimento de grandes potências, a partir da projeção internacional da União Europeia, Japão, mesmo a União Europeia com todos os problemas que tem hoje, o Japão, atravessando a crise que está atravessando hoje, a China e a Rússia, acabará restaurando o equilíbrio de poder, tendência predominante nas das relações interestatais desde a segunda metade do século XVII. Então, essa certeza, ela é questionada por Ikenberry, que vê no ordenamento pós-guerra fria uma peculiaridade que considera persistente e estável, ou seja, a cooperação entre as democracias do capitalismo avançado que estão convivendo com a ausência de equilíbrio do poder. Então, a permanência desta situação, ela se deve muito mais ao caráter liberal da hegemonia dos Estados Unidos, que Ikenberry considera inédito comparativamente às potências anteriormente predominantes no mundo ocidental, e também às marcas distintivas. Elas seriam a relutância em assumir explicitamente que a primazia dos Estados Unidos da América, também o seu caráter penetrante, que gera transparência e acaba se abrindo a Estados secundários, e também a sua auto-institucionalidade, que permite o estabelecimento de mecanismos de interação pautados por regras consensuais. Então, as características apontadas elas otorgariam aos Estados Unidos a credibilidade necessária para se consolidar então aí uma liderança benigna e consequentemente aceitá-la para outros Estados na promoção de uma ordem, abro aspas, construída em torno de interesses e valores comuns entre os países industriais avançados e ancorada no capitalismo e na democracia. Mas também uma ordem politicamente projetada, construída com base no poder americano, relações institucionais e negociações políticas, particularmente com a Europa e com o Japão. Então, a continuidade da tendência inaugurada pelo fim da bipolaridade depende da capacidade dos governos dos Estados Unidos de perceberem os ganhos estratégicos da autolimitação do uso do poder, né? E que apostem no fortalecimento das instituições que, e que Berry considera um investimento hegemónico, é uma ordem mais previsível e permanente, né? Que proteja, enfim, seus interesses no futuro. Então, Iqbal situa suas posições em um campo distante do realismo e da hegemonia, né? Abordagem estado-centristas, né? Que considerem inadequadas para explicar a dinâmica dominante de uma ordem ocidental baseada em instituições cuja salvaguarda não se assenta no equilíbrio, mas sim na liderança de uma potência essencialmente liberal que poderá ter uma continuidade indeterminada, estreitamente vinculada à sabedoria com quem fizesse o seu poder. Então, em relação a esse único aspecto, sabedoria, alguns autores também manifestam preocupações com as tendências unilaterais que marcaram desde o início a administração de Bush, acentuando-se após o 11 de setembro, né, com a nova doutrina de segurança que classifica como neo-imperial, como ameaçadora, né, das conquistas obtidas pelos Estados Unidos na construção da sua liderança. Agora, sobre a persistência no unilateralismo, seria altamente custosa, principalmente em quatro aspectos. O primeiro, ao explicitar a decisão de agir preventivamente, poderia estimular respostas defensivas de outros países, né, que buscariam no desenvolvimento de programas de armas nucleares uma forma de dissuasão a eventuais ataques estadunidenses. Depois, as intervenções militares, que trazem como consequência a implementação de ações de manutenção da paz e também construção de nações que, dependendo do número e também da extensão das guerras movidas pelo país, acabam por gerar uma carga econômica capaz de configurar o fenómeno da expansão excessiva. Em terceiro lugar, a postura imperial, que acaba por dificultar as alianças, justamente em um contexto de luta contra o terrorismo, né, que torna cada vez mais necessária a divisão de responsabilidades com sócios confiáveis. E por último, ao superestimar o seu próprio poder. Aí os Estados Unidos podem cair na armadilha em que caíram no passado outros Estados imperiais, né, o autoafechamento, né, levando os demais países a buscar alternativas que descartem uma dominação estadunidense. Então, especialmente para Ickenberry, abro aspas, mais do que inventar uma nova grande estratégia, os Estados Unidos deveriam revogar as antigas, né, que se baseavam na ideia de que os seus sócios em matéria de segurança não são meras ferramentas, mas elementos-chave de uma ordem política mundial a preservar, dirigida pelos Estados Unidos. Fecho aspas, ponto. Não concordo, mas é verdade. Então, a ideia de que o unilateralismo poderia representar o pronúncio de uma futura perda de hegemonia, ela é compartilhada por diversos analistas que apresentam até um conjunto de fatos económicos e políticos que até acabariam por fortalecer essa hipótese. Então, no âmbito da economia, a percepção de crise ela se torna mais visível a partir, como eu falei, da administração Bush, com a diminuição do ritmo de crescimento que caracterizou também o período de Clinton, paralelamente ao aumento do desemprego e também à forte expansão dos gastos com defesa, né, cujo orçamento teve em 2003 um incremento de 37 bilhões de dólares em relação ao ano anterior, chegando-se até aos 355 bilhões e 400 milhões de dólares, ou seja, quase 17% do orçamento nacional dos Estados Unidos, de 2 trilhões e 100 bilhões de dólares. Já também no ano fiscal de 2006, o secretário de Defesa, ele solicitou na época quase 420 bilhões de dólares, o que representaria, segundo os cálculos do próprio departamento, uma elevação de 5% em relação ao ano de 2005 e de 41% em relação ao ano de 2001. Então, de acordo com Chalmers Johnson, 2004, 93% das alocações para assuntos internacionais estavam indo para a área militar e apenas 7% para o Departamento de Estado. Então, para além do aumento de gastos do governo Bush, alguns autores chamam a atenção para indicadores que acabam expressando uma tendência de deterioração económica que vem de períodos anteriores. O que se vê é, e chama a atenção, muito bem colocado, o crescente déficit comercial, que no ano de 1990 já estava passando os 100 bilhões de dólares, mas que em 2000 passou para 450 bilhões, né? Necessitando de entradas financeiras de 1 bilhão por dia para cobrir essa onda. Também a concentração de renda, que para os 5% mais ricos passa de 15,5% em 1980 para 21,9% em 2000. E para os 80% menos ricos cai de 56,9% para 50,6%. E o que se viu também é uma dependência energética. E porquê? Porque o país conta apenas com 5% da população mundial, 2% das reservas globais de petróleo e 11% da produção petroleira mundial, mas consome quanto? 26% do total extraído no mundo. Sendo que para os próximos 20 anos se calcula um incremento no seu consumo de 6 milhões de barris diários de petróleo. Então, amigos ouvintes, a dimensão petroleira é um dos aspectos destacados por David Hervé em 2004, na sua caracterização das motivações do militarismo de Bush no Oriente Médio. E se situa no campo do marxismo. A sua abordagem, ela toma como referência a interação entre as estratégias do Estado e do capital como atores centrais da variedade capitalista do imperialismo. E dessa perspectiva, a ação no Iraque, ela acaba por se articular, interesses, né, que vão além do conjuntural em termos de garantia a presença de um governo confiável em um país que detém as segundas maiores reservas de petróleo, favorecendo um aumento de produção capaz de diminuir o mais rapidamente possível os preços do barril. Então, considerando que grandes competidores internacionais dos Estados Unidos nos campos de produção e também das finanças, como a Europa, Japão e o leste da Ásia, incluindo aí também a China, sabe-se que eles são fortemente dependentes do petróleo da região do Golfo, né? Do Golfo Pérsico. Então, aqui nós temos que formular algumas questões importantes sobre as motivações do intervencionismo de Bush. Que melhor forma dos Estados Unidos evitarem essa competição e garantirem a sua posição hegemónica do que controlar o preço, as condições e a distribuição do recurso económico decisivo de que dependem esses competidores? E que modo melhor de fazê-lo do que usar a linha da força em que os Estados Unidos ainda permanecem todo poderosos, o poderio militar? Então, essa postura, ela embora expresse uma racionalidade estratégica, ela é reveladora da ausência de outras opções capazes de reverter um quadro de crescente deterioração da competitividade internacional da economia dos Estados Unidos. E nesse aspecto, meus ouvintes, Harvey partilha das posições da Reich e de Silver, de que está em andamento um processo de transição hegemónica, em que o declínio busca ser compensado com políticas explícitas de dominação. Então, no campo dos argumentos políticos, alguns autores europeus, eles começam a questionar a relevância mundial que os Estados Unidos se atribuem. Por exemplo, para Emmanuel Todd, os fatores económicos, acima daquilo que eu falei antes, geram uma crescente necessidade de inflacionar ameaças, alimentando o ativismo internacional do país. Isso levaria ao seu governo a assumir um militarismo teatral, composto por três principais características. Nunca resolver definitivamente um problema, para quê? Para justificar a ação militar indefinida da única superpotência em escala planetária. Depois, fixar-se em micropotências, como o Iraque, o Irã, a Coreia do Norte, Cuba, etc. A única maneira de continuar politicamente no centro do mundo e de enfrentar atores menores. Também desenvolver novas armas, armas que supostamente poriam os Estados Unidos muito à frente numa corrida armamentista que não pode mais cessar. Todo ele aposta na insustentabilidade do Império Americano, cuja desaparição poderia ocorrer antes de 2050. E por duas razões básicas, ele quase está acertando. Abro aspas. O seu poder de coerção militar e econômico é insuficiente para manter o nível atual de exploração do planeta. O seu universalismo ideológico também está em declínio e não lhe permite mais tratar os homens e os povos de maneira igualitária para lhes garantir a paz e a prosperidade, tanto quanto para explorá-los. Fecho aspas. Então, indo nessa mesma direção, Alex Jocks critica a fragilidade das premissas em que se apoia o atual poderio americano, que caracteriza como império do caos. Isso porque, ao assumir uma ação de combate aos sintomas e não às causas dos conflitos, conflitos esses que se disseminam pelo mundo, construindo um sistema que apenas se consagra a regular a desordem por meio de normas financeiras e expedições militares sem um projeto de permanência no terreno conquistado. Peço aspas. Então, caso continue predominando essa postura na política externa dos Estados Unidos, alguns autores veem como tendência a emergência de um regime antidemocrático mundial, diante do qual propõe-se a recuperação da tradição republicana europeia, que considera menos maniqueísta na abordagem dos conflitos, pautando suas relações exteriores pelo respeito à pluralidade, pela tolerância e a não intervenção, e também a busca de uma maior equidade económica e social nessa tradição, a tirania. Então, não é considerado como não humana, senão como um modo de governo antidemocrático. A luta de classes não é um crime, senão um estado normal das sociedades desenvolvidas que deve pacificar na democracia, mas não deve desaparecer. Também, a redistribuição da renda, mediante um procedimento voluntário de partilha equitativa, é o ABC da ciência política deste Aristóteles, e não o pensamento delirante de um subversivo louco, nem de muito menos de um marxista. A visão europeia em relação ao outro, concebida como uma oposição política, é portanto essencialmente diferente da dos estadunidenses, que a constroem como exclusão. Para Ulrich Beck, a União Europeia exemplifica as possibilidades de construção de um sistema estatal transnacional e cosmopolita, uma resposta necessária a uma dinâmica global que já não pode ser interpretada por meio de leituras nacionais. Então, o conceito adequado é o de que, meta-julgo da política mundial, cenário no qual interatuam seus três grandes protagonistas, os Estados, o capital e a sociedade civil global, configurando-se aí então um equilíbrio de poderes, que nenhum outro ator tem condições de impor seus interesses. Porque, abro aspas, todos necessitam coligar-se para tornar realizados os objetivos respectivos, o que põe em funcionamento uma dinâmica de entrelaçamento, um regime de inimigos sem inimigos, ou seja, um regime que integra os oponentes mediante a reprodução inclusiva com que está perfeitamente em situação de zerar e também de renovar o dissenso-consenso que assegura o seu próprio espaço de poder. Gente, eu vou tomar uma aguinha, senão eu não aguento. A gente volta já já. Fiquem por aí, a gente vai continuar com esse papo. Voltamos já.
Sempre que te pergunto que quando comi donde tu sempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que tú más quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y pasan los días, y yo desesperado, y tú
tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo?
Y pasan los días y yo desesperado, y tú contestando, quizás, 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 quizás.
21 horas e 20 minutos.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Política e Cidadania. Fiquem por aí, voltamos já já.
Arrua! Guantanamera! Guantanamera! Guajira, Guantanamera! Guantanamera! Guajira, Guantanamera! Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi gesto es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi gesto es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un cielo herido que puse en el monte en paro. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
I'm a sincere man from the land of the palm tree. But before dying, I wish to pour forth the poem of my soul. My verses are soft green, but also flaming red. My verses are like wounded fawns seeking refuge in the forest. I want to share my faith with the world humble. A little mountain stream pleases me more than the ocean.
Hey! Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Voltando então com o nosso programa Política e Cidadania, depois de tomar uma aguinha, né? Parece que a minha voz deu uma melhorada. Mas voltando então ao assunto que nós estávamos tratando e falando sobre essa necessidade de se configurar um equilíbrio de poderes, um equilíbrio onde nenhum ator tenha condições de impor os seus interesses em busca de uma sociedade melhor. Então, em termos estratégicos, o desenvolvimento desse processo de transnacionalização da economia e também da política, ela conduziria à conformação de um Estado cosmopolita, um Estado capaz de reconhecer e também defender a igualdade e a diversidade nas dimensões étnicas e nacionais. Para Becker, a política externa dos Estados Unidos pós 11 de setembro ela caminha numa direção contrária a essa tendência. E caminha numa direção contrária na medida em que atribuiu ao Estado Nacional um papel vigente e interventor, com autonomia para sacrificar a legalidade dentro e fora do país, isso em nome do combate ao terrorismo, ao mesmo tempo em que promove de forma sistemática a universalização dos valores de seu modo de vida, né, edificando então aí um despotismo cosmopolita. Então, entre os europeus, existem vozes discordantes sobre o questionamento do unilateralismo de George Bush, né, e os anúncios de uma Europa essencialmente diferente. Para Jean-François Revel, há uma obsessão anti-americana que, além do envolvimento dos atores mais óbvios à esquerda, traz para o primeiro plano governos aliados dos Estados Unidos, né, cujas manifestações contra a sua política externa tendem até muitas vezes a superar as dos partidários e simpatizantes do comunismo dos anos da Guerra Fria. Então, sem desconhecer os méritos nacionais da atual prepotência norte-americana, revela ou chama a atenção para os fatores que se originam do vazio de poder provocado por situações criadas externamente. Bem, abro aspas, a falência do comunismo, o naufrágio da África, as divisões europeias e os atrasos democráticos da América Latina e da Ásia. Fecho aspas, ponto. Por outro lado, também o Revel, ele questiona a atribuição da principal responsabilidade pelos conflitos e calamidades económicos e sociais que assolam o mundo à vocação imperial da superpotência. Porque, afinal, amigos ouvintes, muitos desses problemas carregam o peso de um passado recente em que a União, em que a Europa realmente foi uma protagonista essencial. Abro aspas, a situação criada pelas tentativas europeias de suicídio, constituídas pelas duas guerras mundiais, e também a propensão dos europeus para engendrar os regimes totalitários, estes também intrinsecamente suicidas, vai juntar-se a partir de 1990 à obrigação de absorver o campo de ruínas deixado pelo comunismo após o seu colapso. Fecho aspas, ponto. Então, a decadência europeia, ele tem sim sequelas nos conflitos presentes em regiões que eram parte dos seus impérios coloniais, né, cuja desagregação deixou marcas permanentes no chamado Terceiro Mundo. Então, o reconhecimento do peso das suas ações e omissões como um dos fatores responsáveis pela preponderância dos Estados Unidos e também a adoção de uma posição que, além de cooperativa, exerce um papel vigilante contra os eventuais abusos da superpotência, são as principais recomendações de Revel para a recuperação de um maior protagonismo europeu. Então, a continuidade do anti-americanismo obsessivo só irá fortalecer o unilateralismo, na medida em que o governo dos Estados Unidos, contando de antemão com o posicionamento crítico dos aliados ocidentais, tenderá a agir cada vez mais por conta própria, sendo que, ao menos por um bom tempo, conta com recursos de poder necessários para isso. Então, no âmbito dos conservadores norte-americanos, as posições defendidas por Revel têm uma presença muito mais expressiva. Entre os nomes de destaque está Roberto Cavan, um dos fundadores, junto com William Cristol, do projeto Op New America Century. Então, para ele, a existência de visões divergentes entre os Estados Unidos e a Europa é incontestável, especialmente na importantíssima questão do poder, da eficácia do poder, da moralidade do poder, da vontade do poder e por aí vai. E a Europa está afastando-se do poder, ou em outras palavras, está caminhando para além do poder, rumo ao mundo isolado, repleto de leis, de normas, de negociações e cooperação internacional. A Europa está entrando num paraíso pós-histórico de paz e de relativa prosperidade, a concretização da paz perpétua de Immanuel Kant, que realmente durou pouco tempo, né? Mas os Estados Unidos, entretanto, continuam chapordando na história, exercendo o poder num mundo abesiano anárquico, né, onde as leis e as diretrizes internacionais não são dignas de confiança, né, e onde a verdadeira segurança, a defesa e a promoção da ordem liberal ainda dependem da posse e também do uso do poderio militar. Então, a despeito do reconhecimento da diversidade de percepções e também de posições, os contrastes hoje não expressaria uma oposição entre uma Europa essencialmente pacifista e democrática e os Estados Unidos com vocação natural ao exercício realista do poder, mas capacidades diferenciadas, embora ao mesmo tempo complementares de uso de força. Para cada, mais de uma escolha baseada em princípios, a atual postura da Europa não difere daquela adotada pelos Estados Unidos no século XIX, então militarmente pouco expressivos, né, cujo cálculo estratégico de acúmulo de poder recomendava uma política de afastamento das disputas hegemónicas, um afastamento entre as potências europeias, cuja visão do mundo reflita ou refletia, né, o momento de auge do poder económico, militar e colonial. Então, nos dias atuais, as posições se invertem e os Estados Unidos e a Europa assumem posições equivalentes ao seu peso nas relações internacionais. No entanto, há um paradoxo na posição europeia. Paradoxo esse cuja passagem após a história dependeu do facto dos Estados Unidos não fazerem essa tal passagem. E porquê? Por não ter disposição e até nem capacidade de proteger o seu próprio paraíso, né, e impedir que seja invadido, tanto espiritual quanto fisicamente. Invadido por um mundo que ainda não adotou a lei da consciência moral, né? E a Europa se tornou dependente da disposição americana de usar o seu poderio militar para conter e também para derrotar aqueles que ao redor do mundo ainda são partidários da política do poder. Então, amigos ouvintes, as expedições armadas que atacam os sintomas e não as causas das crises que Joca associa ao império do caos, elas são fundamentais à indisposição da Europa para assumir um maior envolvimento, especialmente quando se desencadeiam em seu próprio terreno, né, como aconteceu com os conflitos nos Balcãs nos anos 90. Então, para Kagan, tanto a posição adotada pela Europa quanto a dos Estados Unidos não vão sofrer alterações substanciais, a não ser que aconteça uma catástrofe militar ou económica, né, cujas proporções abalem a continuidade do poder estadunidense. Abro aspas, é razoável presumir que acabamos de ingressar numa longa era de hegemonia americana. Então, alguns indicadores, eles tendem a reforçar essa avaliação, especialmente os que se referem aos custos de manutenção da atual política para a economia nacional, que não serão insuperáveis. Então, em relação aos déficits externos, o financiamento do consumo americano seria funcional à estabilidade da economia mundial, né, garantindo superávites comerciais para diversos países e regiões. Porque no âmbito dos gastos dos Estados Unidos com despesas militares, como percentagem do Produto Nacional Interno Bruto, conforme assinala o próprio Todd, em 2003, houve uma queda considerável, passando de 7% no fim dos anos 1980 para 5,2% entre 1995 e 3% em 1999. Então, no auge da hegemonia inglesa, entre 1815 e a década de 1870, os gastos estadunidenses com as forças armadas variavam entre 2% a 3% do PIB. Ferguson, um defensor explícito da necessidade do Império estadunidense como fator de estabilidade e de progresso mundial, ele relativiza o impacto dos gastos militares na economia do país. Porque há um problema de déficits crónicos nas finanças nacionais que se originam dos compromissos externos assumidos pelas forças armadas. Para sustentar esse seu argumento, o Ferguson, ele compara o volume de gastos militares dos Estados Unidos que excedem o conjunto dos orçamentos de defesa da União Europeia, da China e da Rússia, com a parcela que consome do PIB, correspondente a uma média de 3,5% na primeira metade de 2000, bem menor do que os 10% dos anos 50, né, 1950. Então, desta forma, o que é que se pode concluir? Assim como o Império Liberal Britânico, um século atrás, o nascente Império Liberal Americano é surpreendente barato para funcionar. Para Ferguson, o mundo necessita do quê? Necessita mais do que nunca de um império benigno, um império para ele liderado pelos Estados Unidos, mas que busque trazer para o seu lado a União Europeia, cujo caráter liberal não apenas subscreve a troca internacional livre de produtos, né, do trabalho e também do capital, mas também cria e sustenta as condições sem as quais os mercados não podem funcionar: a paz e a ordem, o império da lei, uma administração não corrupta, políticas fiscais e monetárias estáveis, assim como fornece bens públicos, tais como infraestrutura para o transporte, hospitais e escolas, que não existiriam de outra maneira. Então, embora Ferguson se considere o império uma condição inerente à história dos Estados Unidos, nem sempre se assumiu enquanto tal, o que estaria mudando a partir da administração Bush e também do 11 de setembro. Mas, então, qual é o desafio conservador? Eu vou tomar mais uma aguinha, eu volto já já, porque senão eu não aguento ir até ao fim. Fiquem por aí, a gente volta já já. Voltando para terminarmos então a nossa palestra de hoje, sistematizando as posições dos autores que hoje abordamos e que vinculam o unilateralismo com a perda da capacidade dos Estados Unidos para gerar consenso na administração do sistema internacional, nós podemos destacar aqui três argumentos. O primeiro, né, que é a exacerbação do poder duro, né, apesar de eventuais ganhos constitucionais, que tende realmente a comprometer a posição de supremacia dos Estados Unidos a médio e a longo prazo. Em segundo lugar, a manutenção do status de única superpotência global se torna cada vez mais dependente de respaldo financeiro externo em um contexto de crise da economia e também de fortalecimento crescente do setor privado transnacional. E em terceiro lugar, o aprofundamento das desigualdades promovido pelo modelo económico vigente, um modelo incapaz de responder às demandas da maioria dos excluídos do sistema, que está cristalizando-se em um impasse social. Então, no contexto atual, o impasse social assume formas diversas: fundamentalismo anti-ocidental, com desdobramentos na perpetração de atentados terroristas como os de 1998 nas embaixadas do Quênia e Tanzânia, ganhando um fogo maior a partir do 11 de setembro, que eu lembro também ocorrido na França, em Paris, recentemente, e o que está ocorrendo no Oriente Médio. Também as crises financeiras inauguradas pela desvalorização do peso mexicano em dezembro de 1994, atingindo posteriormente a Coreia do Sul, a Rússia, o Brasil e a Argentina. E os movimentos sociais contra a agenda de liberalização dos mercados, que assumem maior visibilidade a partir das manifestações de rua paralelas à reunião da OMC em Seattle, né, em novembro de 1999. E também o fortalecimento de partidos críticos de ordem nos eleitorados do terceiro mundo, né, com possibilidades concretas de alcançar o poder governamental, tendo-se aqui a Venezuela, o Brasil e o Uruguai como exemplos mais emblemáticos na América Latina. Então, diante desse cenário, a percepção do caráter irremediável e irreversível da polarização entre países e setores sociais, pelo menos a curto e a médio prazo, conduz o governo dos Estados Unidos a adotar pelas explicitações dos limites que demarcam a segurança do seu sistema, desflagrando uma campanha de amplo espectro, né, destinada a diminuir níveis de incertezas e combatendo os novos bárbaros que se disseminam pelos territórios do Império. Também a radicalização de posições por parte do governo Bush, na época, não está associada ao abandono do consenso hegemónico, né, decorrente da aceleração de uma crise de caráter estrutural que impõe a dominação aberta como a única alternativa. O que se verifica aqui é uma sinalização em favor do endurecimento como ação preventiva contra os fatores de instabilidade associados a uma conjuntura de transição entre o mundo bipolar e a nova ordem unipolar. Então, o antecedente mais próximo dessa postura na política externa é a administração de Ronald Reagan, que enfrentou um contexto mais delicado, envolvendo diversas fontes. No aspecto econômico, o segundo choque do petróleo, a recessão mundial e a perda de posições do país em relação ao Japão e então a Alemanha Ocidental. Então, no âmbito político, o que a gente viu foi as sequelas da derrota no Vietnã e também do escândalo do Watergate, paralelamente à expansão da esfera de influência da União Soviética e às revoluções ocorridas no Irã e na Nicarágua. Então, o unilateralismo daquele momento, com a diplomacia do dólar forte e do combate ao Império do Mal, foi a opção de uma equipe oriunda de círculos neoconservadores, né, cuja influência se estende às administrações do Bush pai e do Bush filho. Então, a convicção desses modernos adeptos do Big Stick, de que a derrota soviética e a retomada da hegemonia dos Estados Unidos, eles decorrem fundamentalmente do sucesso das políticas adotadas nos anos 1980, acaba por fortalecer o favoritismo em prol da progressão de uma nova cruzada. Então, diferentemente daquele contexto, não se visualizam no horizonte novos inimigos do sistema. Pelo menos na época não se visualizava. Então, as organizações que defendem programas anticapitalistas, além de pouco expressivas na época, também não contavam com o respaldo de potências nucleares com ambições internacionais hegemónicas. Assim, nos países governados por partidos originários da esquerda, predominava uma postura internacional pautada pela negociação das diferenças e respeito à legalidade. Na América Latina, isto inclui regimes políticos do Partido Único, como Cuba, e regimes de democracia representativa, como é o caso do Brasil. E os movimentos sociais anti-globalizações, eles realmente questionam basicamente os seus desajustes, especialmente a exclusão, diferentemente da esquerda comunista, né, que colocava o assento da crítica na propriedade privada dos meios de produção e na extração do excedente do processo de trabalho, buscando atingir os fundamentos do capitalismo. Então, expandir o acesso e a inclusão torna-se um dos desafios estratégicos da ordem proclamada pelos Estados Unidos. No entanto, enquanto não se verificam ganhos significativos nesse campo, a opção pelo endurecimento busca tornar mais explícito os limites estruturais da mudança possível, né, colocando a economia do mercado e também a democracia liberal como fundamentos inegociáveis de um modo de vida a preservar. Tendo inclusive essa perspectiva estratégica como uma referência central. E já no governo Bush entrou em campo na época na disputa pelo apoio político dos ganhadores da globalização, né? Deixando claro que se o momento é de guerra, a defesa das hierarquias conquistadas se antepõe a perdas conjunturais e localizadas de liberdade e bem-estar material, né? Exigindo o fechamento de fileiras contra o crescimento contra o crescente ativismo dos perdedores, que estaria contaminado, né, e contaminando por uma irracionalidade com fortes componentes de ressentimento e também destruição. Então, a partir do momento em que se configura um desenlace favorável num combate aos novos inimigos, será possível restabelecer a normalidade. Enquanto isso, segundo o analista, caberia aos falcões cuidar da governabilidade sistémica, assumindo os custos políticos do estado de exceção. Na minha perspectiva, a atuação internacional dos Estados Unidos tem uma dimensão essencialmente estrutural. As diferenças entre o unilateralismo republicano e o multilateralismo democrata, os defensores dos poderes brando ou duro, as abordagens cosmopolitas, imperiais ou nacionalistas, realistas ou liberais, referem-se mais aos meios do que propriamente aos fins da política externa. E nesse contexto, não se diluem realmente ameaças à continuidade da ordem mundial, cuja defesa anima o espírito, ou animava o espírito, da doutrina Bush. Então, ao longo de sua história e de acordo com os desafios de cada época e de cada país, o capitalismo ele conviveu com regimes monárquicos, que a democracia representa ativa. Também conviveu com totalitarismo nazifascistas, conviveu com ditaduras militares, mas também conviveu com nacionalismos populistas. Então, por que é que desta vez seria diferente? Então, da mesma forma ocorrida na transição do século XIX ao século XX, o exercício da hegemonia do imperialismo atual é uma busca de respaldo em parcela significativa das audiências nacionais e também dos governos dos países do capitalismo avançado e atrasado, né? Construindo um poder que se pretende incontestável nas dimensões económica, militar, política e cultural. E os Estados Unidos da América continuam no mesmo ponto, né? Influenciar e, sobretudo, né, defender as suas empresas, né, as suas multinacionais, né, e na busca de continuar de manter a hegemonia. O que está acontecendo hoje no Brasil, o que está acontecendo na Venezuela, né, onde eles têm realmente interferido de uma forma bastante, né, assustadora, né? Bem, gente, graças a Deus estamos chegando ao final. Mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos e muito obrigado pela vossa audiência. Um forte abraço, uma ótima quarta-feira, uma ótima semana para todos nós. Até a próxima quarta-feira. Today,
sparkling night. Smoke gets in your eyes.